DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Acompanho-o Cláudia Marques e começo esta emissão em Angola, onde a fotografia de um agente da polícia a pisar produtos de uma vendedora ambulante está a gerar indignação.
De certo modo, procura passar uma mensagem de grande dureza, mas, no fundo, sem atender às reais situações que o país atravessa.
Em Moçambique, utentes queixam-se da falta de assistência e mau atendimento no Hospital Central de Calimane.
O doente que fica ali, a pessoa acaba morrendo sem ter assistência. É complicado. O pessoal não vai lá na sala ver o doente como está.
Ainda neste jornal, olhamos para os desafios da Líbia 10 anos após a morte do ditador Muammar Gaddafi. Em Angola está instalada a polémica em torno da fotografia de um agente da polícia que aparece a pisar as bananas de uma vendedora ambulante. O tema reacende a discussão sobre a violência policial e surge numa altura em que cresce a onda de criminalidade no país. Analistas, ouvidos pela DW, associam o comportamento ao discurso musculado dos chefes da corporação angolana.
No fim de semana, uma fotografia que mostra um agente da polícia a esmagar as bananas de uma vendedora ambulante tornou-se viral nas redes sociais. Não se sabe exatamente onde e quando a imagem foi feita, mas a polêmica está instalada. O jornalista angolano Elid Manuel diz que o agente na imagem poderia ter simplesmente apreendido as bananas se a zungueira estivesse a vender num local não autorizado.
É princípio que a polícia, nestes casos, deve proceder a apreensão do produto que esteja a ser vendido em lugar impróprio. E neste caso é armazenado e depois é naturalmente vendido ou devolvido à pessoa contra o pagamento de uma multa. Também pode-se dar o caso, não é aquilo que é norma, para o produto não se deteriorar, entregá-lo a uma instituição de caridade.
É comum, sobretudo em Luanda, ver agentes da polícia e da fiscalização das administrações municipais a pontapinhar os negócios das zungueiras. Em 2019, o caso da vendedora Juliana Cafric, que foi morta por um polícia em Luanda, fez manchetes na imprensa nacional e internacional. O partido no poder, o MPLA, condenou o assassinato, a polícia admitiu o excesso de zelo. Mas, de lá para cá, pouco parece ter mudado. Segundo o jornalista Elid Manuel, continua um certo discurso musculado de alguns chefes da polícia angolana.
De certo modo, procura passar uma mensagem de grande dureza, mas, no fundo, sem atender às reais situações que o país atravessa.
O jornalista angolano apela a uma atitude pedagógica da polícia. O retomar da discussão sobre a violência da polícia surge numa altura em que cresce a onda da criminalidade em Angola. A Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e Ast disse estar preocupada com o fenómeno, tal como o presidente João Lourenço. O ativista Fernando Gomes Sacoayela trabalha com as comunidades de Cacoaco e diz que o nível da delinquência no município é assustador.
Os assaltos estão a ser realizados até nas igrejas. No interior dos bairros, há uma crescente onda de criminalidade através do chamado fenômeno WoWo.
WoWo são lutas entre grupos rivais constituídos por jovens adolescentes entre os 14 e 18 anos que muitas vezes resultam em mortes de inocentes. Como solução para a onda da criminalidade, o jornalista Elid Manuel entende que não basta apenas equipar a polícia angolana.
Mas também na redução dos elevados índices de desemprego, assim como também na distribuição da riqueza social.
Para além de políticas eficazes do Estado no combate à fome e à pobreza, o ativista Fernando Sacoayela, do Projeto Agir, propõe o envolvimento do setor cultural.
No sentido de dinamizar o teatro, o lazer, enfim, aqui as organizações cívicas também deveriam ser chamadas para o efeito. São organizações como o Projeto Agir, que dentro das comunidades procuram impactar a vida das pessoas.
A polícia garante que a situação de segurança no país está sob controlo. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Hoje, na nossa página de Facebook, quisemos conhecer o posicionamento dos nossos ouvintes perante a postura do agente da polícia em Angola. Ilson Mendes escreve: "Penso que o comportamento do agente da polícia materializa o cinismo institucional e a falta de solidariedade do executivo em relação aos cidadãos. Torna-se ainda mais grave quando transparece pelo pequeno grande gesto de que neste país a soberania não pertence ao povo, embora a Constituição a consagre. Já sabe, pode ainda deixar também a sua participação. Contamos com o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O banco russo VTB aceitou pagar mais de 6 milhões de dólares pelo seu papel nas dívidas ocultas de Moçambique. Ainda assim, o banco não admite nem nega as acusações de enganar investidores numa segunda oferta de títulos de 2016 relacionada com as dívidas ocultas, violando as regras antifraude contra negligência. Já ontem, o banco Credit Suisse deu-se como culpado de conspiração para cometer transferência financeira fraudulenta e pagou 475 milhões de dólares num acordo com os Estados Unidos. Em Angola, o MPLA começa a receber esta quarta-feira candidaturas ao cargo do presidente do partido, que será eleito em dezembro, e o prazo irá prolongar-se até 5 de novembro. Já é oficial que João Lourenço vai recandidatar-se à liderança e deverá contar, pelo menos, com a concorrência de António Venâncio. O político entende que a concorrência interna é um fator fundamental para que o partido possa resgatar a confiança do eleitorado.
A falta de democracia interna impede a melhor qualidade das decisões por parte dos líderes, que não são eleitos, portanto, por via de uma genuína competição interna de visões diferentes. Por outro lado, o melhoramento das condições de vida das populações está intrinsecamente ligado à melhoria do debate e da concorrência interna. A falta de democracia interna gera cenários de bajulação, nepotismo, idolatria ou endeusamento do líder.
António Venâncio terá de apresentar perto de 2 mil assinaturas de militantes, 100 em cada uma das 18 províncias de Angola. Graça Machel, viúva de Samora Machel, diz que o primeiro presidente moçambicano foi assassinado para calar uma voz de referência na região.
Que todos os jovens da África reclamem, recuperem essa voz que se tentou calar aqui. Juntem-se, façam de facto uma frente muito, muito indestrutível. Nós não vamos permitir que as nossas lutas possam ser subjugadas por quem seja.
Graça Machel falava durante uma cerimónia que marcou o 35º aniversário do acidente aéreo que tirou a vida a Samora Machel. Entretanto, os familiares das vítimas desse mesmo acidente pediram às autoridades sul-africanas e de Moçambique a reabertura da comissão de inquérito para apurar as causas do desastre. O novo ministro das Finanças são-tomense, Engrácio Graça, empossado ontem, prometeu elaborar um orçamento do Estado mais virado para as pessoas, tendo como prioridades as áreas da saúde, educação e infraestruturas e a aplicação do reajuste salarial. O antigo diretor dos impostos destacou que é preciso infraestruturar o país para assegurar o desenvolvimento e que a prioridade é a mobilização de recursos, quer internos, quer externos, por via de donativos e financiamentos para alavancar a economia do país. Em Angola, o desabamento da parede de uma escola provocou ferimentos graves a 11 crianças no município da Cangonda, na província do Huila. O incidente, na sequência do desabamento de uma residência vizinha feita de blocos de barro, atingiu estudantes com idades entre os 10 e os 13 anos. Alguns tiveram lesões com fraturas expostas e foram transferidos para o hospital de Kalukembe para assistência especializada.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o mistério em torno do Hospital Central de Kalimane, na Zambésia, assusta os doentes. Vários cidadãos não vão ao hospital, alegando que há muitas mortes no local e mau atendimento. Já as autoridades de saúde afirmam que o facto se deve à desinformação. Marcelino Moia traz-nos os desenvolvimentos.
Vários cidadãos dizem que tentam evitar o Hospital Central de Quelimane e somente buscam tratamento na unidade de saúde quando são mesmo forçados a um internamento. Prestes a completar 5 anos de funcionamento, a fama do principal hospital da capital da Zambeza não é nada boa. Um cidadão sob condição de anonimato disse que tem medo de ir ao Hospital Central de Quelimane quando está doente por causa do que se fala sobre a instituição.
Houve informações que tem máquinas em que os profissionais adequados para usarem as tais máquinas estavam presentes. Isso assustou muito em Quelimane porque dava medo. Dá medo para a pessoa poder aparecer e sabendo que não tem profissionais qualificados as áreas que os utentes podiam aderir.
Nos primeiros meses de funcionamento da instituição, surgiram boatos de que o número de óbitos no hospital era elevado. Isto acabou por assustar os populares, que preferiam evitar consultas e tratamentos. Elísio Armando é uma destas pessoas.
A gente daqui tem muito medo, dizem aquela área ali, como havia um cemitério, então os espíritos parece que ainda continuam a fazer aquele abate. O receio de morte ainda prevalece, mas epa, saúde não se engana, a saúde é saúde. Então por isso tem que ter coragem para poder ir lá no Hospital Central.
Julito Paulino é outro morador de Quelimane que evita o Hospital Central.
Para nós, quando vai doente, não estamos seguros. Você leva doente, vai lá, doente que não consegue levantar, mas à noite dizem que tem que sair, aqui não pode dormir ninguém. Mas o doente que fica ali, uma pessoa acaba morrendo sem ter assistência. É complicado. O pessoal ali não vai lá na sala ver o doente como está. Eu já vi um doente com sangue, gritou. Não tinha alguém para ir por algália onde tinha saído. É complicado.
O diretor do Hospital Central de Quelimane, Ladino Suad, diz que a unidade hospitalar enfrenta vários desafios. Está a sensibilizar a população para interagir com a instituição.
Isso foi resultado de desinformação. Nessa altura, o hospital desenhou uma estratégia de interação com a comunidade. Nós fomos a vários bairros povoados da província de Zambézia para explicar à população aquilo que são os objetivos e a função do Hospital Central. E hoje sentimos de que os doentes estão a fluir. Estamos a ver bichas de populações que vieram aceder aos nossos serviços.
Para o historiador Bruno Mendiati, outro obstáculo para o Hospital Central de Quelimane é cultural. Procurar serviços de saúde convencionais em caráter emergencial faz parte da cultura da população moçambicana.
A cultura de ir ao hospital é quando o dente está a doer, mas porque a nossa educação também sanitária não nos leva a isso. As pessoas até sentem-se bem atendidas com um curandeiro que com um médico convencional. Isso deve-se à forma particularizada que o médico tradicional atende o paciente. Faz uma preparação psicológica, conversam contigo, dão-te um pouco de carinho, depois fazem o tratamento. O que muitas das vezes nós não temos nas unidades sanitárias.
No ano passado, um debate na Assembleia Autárquica de Quelimane abordou a alegada sobrelotação das morgues em Quelimane. Havia corpos não reclamados no local e a maioria seria oriunda do Hospital Central de Quelimane. Em média, eram recolhidos 10 corpos por semana provenientes da instituição de saúde, segundo as autoridades na Autarquia de Quelimane, de onde fala Marcelo Moya.
DW, do centro da Europa, para si.
Passam-se 10 anos da morte do revolucionário líbio Muammar al-Gaddafi. Foi assassinado a 20 de outubro de 2011, após mais de 4 décadas de ditadura sangrenta na Líbia. Desde então, o país não tem sido capaz de sair da crise. Até mesmo as eleições parlamentares marcadas para dezembro foram adiadas. É o fim da tirania e da ditadura na Líbia. Foi assim que o porta-voz do Conselho Nacional de Transição anunciou a morte do homem forte líbio Muammar al-Gaddafi há 10 anos. Após meses em fuga, escondeu-se no norte do país. Rodeado por adversários, Gaddafi tentou escapar através de um esgoto, mas foi apanhado. Os rebeldes mataram-no rápida e brutalmente e uma fotografia do cadáver ensanguentado deu a volta ao mundo. Foi a esperança de um novo começo para o país, mas mesmo assim houve palavras de prudência de Ban Ki-moon, na altura secretário-geral das Nações Unidas.
The road ahead for Libya and its people will be difficult.
O caminho pela frente para a Líbia e o seu povo será difícil e cheio de desafios. Agora é o momento de todos os líbios se unirem. Só podem realizar a promessa do futuro através da unidade nacional e da reconciliação. Os combatentes devem depor as suas armas. Este é o momento de cura e reconstrução, de generosidade e não de vingança.
not for revenge.
Em 2014, eleições contestadas levaram à formação de dois governos rivais, um na capital, Trípoli, e outro no extremo oriente do país, e a Líbia mergulhou numa guerra civil. Hagar Ali, pesquisadora e especialista em Líbia do Instituto Alemão de Estudos sobre o Médio Oriente em Hamburgo, explica que não é suficiente que os partidos sejam fundados e eleitos. Tem também de construir e manter círculos eleitorais para que os políticos no Parlamento possam desempenhar as suas funções. Para piorar a situação, a confiança nos partidos políticos é extremamente baixa na Líbia e no Médio Oriente em geral. Em fevereiro deste ano, após anos de confrontos e caos, os protagonistas líbios concordaram com o político Abdul Hamid Beibah como primeiro-ministro interino. As eleições presidenciais e parlamentares estariam a ser preparadas para dezembro deste ano, mas as parlamentares foram adiadas novamente por um mês. A desejada reconciliação está a progredir muito lentamente. Muitos dos problemas do país continuam por resolver, diz a pesquisadora Hagar Ali, que considera que um dos principais desafios de um futuro governo será o controlo do exército e de outras forças. Esse é o único grande problema. Desde que haja facções armadas altamente politizadas, elas podem sempre anular o resultado das eleições. E enquanto for esse o caso, a transferência de poder permanece extremamente arriscada. 10 anos após a morte de Gaddafi, a democracia, a estabilidade e a independência dos poderes externos continuam a ser uma visão bastante distante do futuro na Líbia.
DW Notícias.
A chefe da diplomacia da República Centro-Africana acusou ontem o homólogo francês de infantilizar o seu país ao afirmar que os paramilitares da empresa privada russa Wagner substituíram a autoridade centro-africana. A França, mas também as Nações Unidas, acusaram estes paramilitares de serem mercenários da Wagner que cometem confisco contra civis e instauraram um regime de predação dos recursos da República Centro-Africana. As autoridades de saúde da África do Sul rejeitaram a vacina produzida na Rússia contra a Covid-19, a Sputnik V. As preocupações das autoridades sul-africanas prendem-se com a utilização de um adenovírus de tipo 5 que é usado numa das doses da vacina. A Sputnik V está atualmente a ser considerada para autorização pela OMS e pela Agência Europeia do Medicamento e até agora já recebeu luz verde em mais de 70 países. O Conselho de Segurança da ONU vai realizar hoje uma reunião de emergência à porta fechada para discutir o lançamento de mísseis balísticos a partir de submarinos por parte da Coreia do Norte.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje quisemos conhecer o seu posicionamento perante a postura do agente da polícia que, em Angola, terá pisado as bananas à venda de uma comerciante ambulante. Inocêncio Moisés diz que é preciso ter compaixão para com as pessoas. Por mais proibido que seja o local, isso não justifica o ato do agente. Faltou a sensibilidade e pedagogia por parte do agente. Santos Mukulu diz que ele aprende muito com o governo, que há muito vem pisando o seu povo. Já para Lafo Baldé, é mau comportamento dos agentes policiais. Neste momento difícil da pandemia, a polícia devia ponderar mais. Para mim, são criminosos. Tommy diz que esse merecia ser expulso da corporação e ser responsabilizado criminalmente e pagar pelos danos causados. É o ponto final nesta emissão. As notícias regressam mais logo no Jornal da Noite da DW. Para todos, votos de uma ótima quarta-feira.